Boa noite. Boa noite, pessoal dos Parques Nacionais. Hoje é dia 25 de agosto, são 19 horas, e a gente está aí dando início aqui, então, a mais uma live do projeto Parques Nacionais. Bom, eu sou o Sérgio Espada, sou idealizador do projeto, e hoje a gente vai estar falando sobre esse tema aqui, ó, que eu vou colocar na tela agora, que é a atuação das brigadas de incêndio em áreas naturais. A gente vai contar hoje para falar sobre esse tema com dois especialistas aí, duas pessoas que têm muita experiência, né, nesse campo, né, nesse campo dos incêndios, trabalhando em brigadas de incêndio. Um deles vai ser o Mariano Santana, e o outro é o Gabriel Catan. Eles já estão aqui comigo, vou colocar eles aqui na linha para eles se apresentarem. Mas antes disso, eu queria dizer assim, né? O trabalho das brigadas é um trabalho assim muitas vezes anônimo, né? São pessoas que nem hoje nós vamos conhecer dois desses heróis aí, desses heróis anônimos, que é como eu estou chamando eles aqui hoje, mas que muitas vezes são pessoas que se arriscam nesses combates de incêndio que são tão difíceis, mas que também são tão importantes, tanto para a proteção das áreas naturais, incluindo toda a biodiversidade, né, que está inserida dentro desses espaços. Eu vou colocar aqui o nosso primeiro convidado, então, para se apresentar, que vai ser o Mariano. Fala, Mariano.
Opa, boa noite, tudo bem, Sérgio?
Tudo bem, Mariano? Boa noite, tudo
Beleza,
ótimo.
um
Mariano, obrigado
prazer aí.
aí, viu? Obrigado aí por você ter aceitado esse convite, de poder vir aqui dividir um pouquinho das suas experiências com a gente. E é isso aí, seja bem-vindo e fica à vontade aqui nesse canal para a gente fazer
Aí.
esse bate-papo aqui e dividir nossas experiências aí com o pessoal.
Tudo bom, então eu vou me apresentar aí. Eu sou o
Por
Mariano
favor.
Santana. Atualmente trabalho no Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela, que é uma unidade de conservação administrada pelo INEA, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu comecei trabalhando em unidade de conservação no ano de 2004. Meu primeiro trabalho em unidade de conservação foi como brigadista, né? E depois disso eu nunca mais quis saber de outra coisa na vida, a não ser trabalhar em unidade de conservação, né? Então, vem aí. Ao longo desses 16 anos aí, posso já chamar que é uma carreira na área ambiental, né? Vem aí militando, lutando, né? E dando minha contribuição aí sempre que possível, né?
Legal, Mariano. Legal demais. E com certeza você vai ter muita experiência aqui para dividir com a gente hoje. Bom, vou colocar aqui na linha, então, o nosso próximo convidado de hoje, que vai ser o Gabriel. Fala, Gabriel. Boa noite.
Boa noite, Sérgio. Boa noite, Mariano. Boa noite a todos. Prazer estar aqui compartilhando aí essas experiências que a gente tem com combate a incêndio florestal. Eu vou me apresentar um pouquinho também.
Legal,
Sou
vai lá.
servidor público federal, analista ambiental. Entrei em 2005 para o IBAMA, na área de fiscalização em Brasília. E em 2009 eu vim para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? Depois que o IBAMA dividiu e foi criado o ICMBio. Aí eu passei para o ICMBio. E a partir de 2017 é que eu estou trabalhando à frente da brigada. E também com fiscalização, uso público, montanha e tudo mais que acontece dentro de um parque nacional.
Legal, Gabriel. Bom, pessoal, antes da gente iniciar o bate-papo aqui com os nossos convidados, eu queria passar um vídeo para vocês, para a gente entender um pouquinho, né, desse trabalho aí, um pouquinho também desses impactos que a gente tem nesses incêndios. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente assistir esse vídeo, e aí eu já volto aqui então com o Mariano e com o Gabriel. Deixa eu ver aqui. Thank you. Bom, estamos aqui de volta. Deixa eu abrir o microfone aqui. Bom, esse vídeo foi um vídeo aí produzido pelo projeto, né? O Brasil, como vocês dois bem sabem, mas não sei se todo mundo sabe, eu acredito que sim, porque isso tem sido amplamente divulgado. O Brasil está passando por um ano de 2020 assim, muito difícil, né? Quando a gente fala de incêndios florestais. A gente teve aí muitas áreas naturais sendo queimadas, muitos parques nacionais. O Parnaso é um, que a gente vai falar bastante dele hoje aqui, mas a gente teve um incêndio de grandes proporções na Canastra, tivemos incêndios, um incêndio lá no Parque Nacional de São Joaquim, lá em Santa Catarina. Tivemos áreas que não são parques nacionais, como a Serra da Mantiqueira, toda a região da Serra Fina. Enfim, sem falar no Pantanal e na Amazônia, assim, que isso está sendo amplamente divulgado. Bom, esses incêndios eles têm causado muitos estragos e a gente queria prestar aqui também uma homenagem. A gente teve um servidor do ICMBio que foi queimado num incêndio, que, se não me engano, foi num parque estadual. Deixa eu consultar aqui as minhas anotações.
Emas.
Foi no parque... pelo que eu li aqui, se foi das Emas, eu estava achando que...
Das Emas.
Dourada, mas então, o Gabriel que está falando que foi das Emas, um servidor do ICMBio, com 80% do corpo queimado. Isso mostra que é uma atividade de grande risco e assim, esses nossos heróis anônimos aí, eles realmente se colocam em situações de grande risco. Bom, pessoal, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês... aqui no vídeo, né, a última frase do vídeo que a gente colocou lá é que a melhor forma de combate é a prevenção, né? Vocês concordam com isso?
Gabriel, quer falar?
Olha, com absoluta certeza. Agora, é um trabalho muito difícil, porque as pessoas têm essa cultura de séculos, né, de fazer o preparo da terra com o uso do fogo. Se é uma área, por exemplo, de pastagem, o fogo é a coisa que vai fazer a sucessão voltar para esse processo, para esse estágio inicial de colonização, que é o capim, que são os que os produtores buscam. Aí tem alguns locais, alguns produtores que dizem que a flor que eles plantam só floresce quando coloca fogo. Então, assim, a gente faz esse trabalho no início de temporada de conversar com as comunidades do entorno, de agricultores, e aí faz uma notificação preventiva, mas, assim, num sentido muito amigável, só de explicar para eles as proibições que a lei diz do uso do fogo para evitar que eles possam sofrer alguma multa caso, né, venham a cometer alguma infração ali que está descrita ali naquela notificação. E a gente tenta fazer esse trabalho assim de estreitar a amizade, né? Porque o oposto disso é... A experiência que a gente tem é sempre muito negativa. Os caras, se você trata eles mal, eles vão lá e vão colocar fogo como uma retaliação mesmo. Então, a prevenção é fundamental. É o trabalho mais importante mesmo.
Legal. E aí, Mariana, você concorda com isso?
Concordo, porque, assim, no INEA, aqui na gerência de guarda-parques, né, aqui no estado do Rio, a gente trabalha primeiramente com a prevenção, né? Porque, assim, apesar de eu sou uma pessoa meio suspeita para falar dessa situação de, né, combate a incêndio, né? A turma que me conhece aqui sabe que eu sou meio um pouco acelerado nesse assunto, né? Então, assim, mas a gente procura trabalhar a prevenção, porque a prevenção é um modo mais barato, né? Uhum. Além de, né, você evitar um desastre ambiental, né, você ainda tem a questão do custo, que é muito menor você trabalhar com prevenção do que depois você tem que armar toda uma situação, né, com material, com pessoas e tal, que isso realmente, além já do prejuízo ambiental causado pelo fogo, ainda tem o prejuízo financeiro ainda que isso acarreta e muitas vezes a população não sabe disso. Quanto custa para apagar um incêndio, né? Uhum. A gente não tem isso assim em mãos, a gente pode estimar. Então, A prevenção, eu trabalhando agora nos últimos 3 anos aqui no INEA, então fui conhecer uma outra parte aqui, né, uma outra turma, né, de unidade de conservação. Eu trabalhei mais de uma década no Parnaso, então acompanhei muito ali o Parnaso, trabalhei com o Catan aí por muitos anos, até hoje a gente é parceiro aí, apesar de eu estar no INEA, ele estar no ICMB, a gente está sempre conversando, as unidades são vizinhas, então a gente não tem essa de estar cada um no seu quadrado ali, então a gente está sempre compartilhando os problemas e dentro de uma situação dessa a gente vai unir mesmo. Então, a questão de prevenção, né? Então, o INEA trabalha muito isso. De uns anos para cá, foi implantada a questão da notificação preventiva de incêndio, né? Um documento que, né, o guarda-parque, geralmente é o guarda-parque que vai até a propriedade, né, conversar com a pessoa. Então, assim, a gente tem... São vários atores, né? A gente vê muito que no país adentro aí, tem muitos problemas com questão de expansão de fronteira agrícola, né? Então, tem muitos outros conflitos, assim, já são um pouco diferentes do nosso. Então, a gente tem um pouquinho de tudo, tem ali a parte de agricultura, que ainda faz, alguns agricultores ainda fazem o uso de fogo. Aí, a gente, como as nossas unidades de conservação estão muito próximas das áreas urbanas, então a gente começa a ter, no ano, na época de Parnaso, que eu fui brigadista ali no meu último contrato em 2006, a gente chegou aí a comunidade a apagar fogo, porque os garotos colocavam fogo na vegetação para eles poderem correr o morro para soltar pipa, sabe? Para pegar pipa voada. Então, acontece, tem de tudo, né? As causas realmente são humanas, né? Dos incêndios, a grande maioria. Não que também tem causa natural acontecendo, né? E a gente, eu já vi daqui de casa o raio bater aqui na Pedra do Cone e incendiar a pedra. Verão, no final de tarde, chovendo, debaixo de chuva forte, incendiou a pedra, de tanta energia que descarregou ali. Então, acontece. Caramba. Então, assim, a gente trabalha muito com prevenção. Eu trabalhei durante 3 anos agora, praticamente, na Reserva Biológica de Araras. Então, a Reserva Biológica de Araras dá muita ênfase essa questão da notificação. Então, quando eu entrei lá, comecei a conhecer esse sistema todo e como se dava essas notificações, e nós começamos a aprimorar essa questão de prevenção. Porque que acontece? O Gabriel sabe muito bem que a grande maioria dos incêndios começam na zona de amortecimento. Né? Acontecem além dos limites da unidade. Né? Então, a gente trabalha para o fogo não entrar. Né? O último incêndio que teve no Parnaso foi um incêndio que começou dentro da área do parque, né? Que ainda não se sabe realmente qual a causa. Então, a gente trabalhar com prevenção o guarda-parque faz esse meio-campo entre a unidade de conservação ali, a gestão, né, da unidade de conservação e os moradores, porque em muitas unidades de conservação existem muitos conflitos. As unidades de conservação em certos lugares não são bem-vindas, né? A gestão não é bem-vinda porque gera conflito com quem mora no entorno. Então, o guarda-parque lá que trabalha no INEA, ele vai lá para fazer esse meio campo, ele vai fazer a política de boa vizinhança e a gente vai até o local, entende? Então, a gente começou a refinar a nossa prevenção, né? Porque a gente tem uma zona de amortecimento muito grande, então nós começamos a analisar, e devido também à questão de operacionais, né? E questão de se economizar um combustível aqui, e você puxa uma perninha para ali e tal, então nós começamos a estudar realmente, assim, vamos começar a ver aqui vamos ver ali, aquela área que tem fogo recorrente, vamos lá, sabia? Aí a gente começou a abrir mapa e começou a olhar, o lugar aqui está próximo da unidade, a vegetação está herbácea, não tem modificação. Então, a gente começou a plotar esses pontos e a gente começou a ir mais na borda mesmo da unidade de conservação, aonde começa o fogo. Foi fácil identificar. Eu olho o mapa, onde não tem verde, onde está capim, amigo, ali. Vai lá, conversa com a pessoa, com o dono do terreno, seja quem for, explica que não pode fazer fogo. Isso é um trabalho de formiguinha. Então, assim, a questão da notificação, todo ano você tem que estar passando lá e trocando a ideia. A gente não trabalha só nessa parte de notificação, né? O trabalho de guarda-parque ele é bem amplo dentro da unidade de conservação, então muitas vezes a gente acaba sendo as pernas da unidade, os braços, a gente acaba sendo tudo para a unidade também, e para manter essa boa relação, né? Criar boa relação e chamar a comunidade para participar mais da unidade que seja, né? Então, assim, a prevenção sempre vai ser a melhor solução. Uhum. Né? A gente tem que trabalhar para não ter fogo. A gente sabe que é difícil. É até uma utopia a gente achar que a gente vai fazer uma campanha, a gente vai trabalhar bonitinho e a população vai parar com o fogo. Isso não para. É uma questão cultural que isso vai levar anos, vai levar décadas. Eu espero ainda estar vivo para ver uma mudança de comportamento real da população. Tipo, no estado do Rio, principalmente Petrópolis aqui, a gente já vê em muitos lugares, já teve mudança de comportamento, a gente já tem locais que o agricultor não usa mais fogo. Principalmente aqui no bairro do Bonfim, sempre teve conflito com o parque, conflito, de uns anos para cá, a conversa mudou, porque começou a ter diálogo, as pessoas entendem que depende da água, depende da floresta em pé para ter água, para produzir. Uhum. Então, quando você começa a mostrar, né, os serviços ambientais que são prestados pela unidade, né, que o fato de você preservar, ela está te devolvendo aquilo ali para você poder produzir, fazer o que quiser, então, começa a facilitar a coisa, é questão de entendimento. Às vezes tem muito conflito por desconhecimento e falta de diálogo. Uhum. Então, a prevenção, você trabalhar com prevenção, você chegar no ponto certo, lá você vai conseguir resolver muitos problemas. Você não vai zerar, mas a reserva de araras lá passou praticamente 3 anos sem incêndio atingir o interior da unidade. A Reserva Legal. Biológica de Araras, que aconteceu incêndio agora tem um mês, mais ou menos, que foi por causa de uma pessoa que botou fogo no carro para dar o golpe do seguro, na beira da estrada, isso, longe, e ele acabou causando um dos maiores incêndios florestais daí dos últimos 5 anos, entendeu? Então foi um pouco complicado, mas prevenção é isso. É sempre a melhor saída, é diálogo. O diálogo já faz parte da prevenção, amigo. Se você tem um bom diálogo, você tem bom relacionamento no entorno da sua unidade, com certeza a população vai te ajudar a proteger, entendeu?
Eu acho que quando a gente está falando em prevenção, a gente está falando em educação e mudança de cultura, né? Que são coisas que a gente realmente não consegue mudar do dia para a noite. É um trabalho a longo prazo e constante, né? Se a gente não estiver constantemente falando sobre o tema, explicando, né, fazendo a educação, assim, não se resolve. É uma coisa que é incansável e praticamente infinita. Bom, é legal esse ponto de vista que vocês estão trazendo em relação ao não iniciar o fogo, né? E eu acho que aqui eu entro já numa pergunta que eu queria fazer, que é justamente em relação ao trabalho do brigadista e das brigadas na ação pré-incêndio, né? Então, assim, talvez muitas pessoas tenham essa dúvida. Ah, mas se não pega fogo, O que a brigada faz? Qual é o trabalho no dia a dia do brigadista? Uma delas vocês estão falando aqui, é esse trabalho de prevenção, de conversar com comunidade, de conversar com donos de terras que estão no entorno dos parques, e muitas vezes eles estão realmente muito próximo das áreas protegidas. Mas tem alguma outra, ou quais são outras atividades que vocês fazem assim, no dia a dia?
Bom, a gente está falando de duas instituições diferentes, né? Então, está o Mariano do INEA, que é uma realidade, que é o guarda-parque, e no ICMBio é a função de brigadista. Mas esse cargo de brigadista, ele sofreu uma pequena evolução em 2018, tanto no período de contratação, que ainda é um problema, né, que as brigadas são contratadas só por 6 meses e as pessoas não podem ser recontratadas. Então, assim, é todo um esforço para treinar uma pessoa, né, é primeiro fazer um concurso para admitir ela, depois treinar ela, e em 6 meses ela está indo embora. Agora elas podem ser contratadas até 2 anos e renovado por mais um. E também ampliou, dentro dessa lei, o leque de atuação dos brigadistas. Então, ele pode atuar em várias outras áreas da unidade de conservação, de uso público, manejo de trilha, monitoramento, apoio à fiscalização, né? Então, assim, eles têm um uso bem amplo hoje. Mas, nesse período crítico de incêndio, quando a gente fica nesse período de estiagem, né, que às vezes fica 2 meses sem chover e a vegetação já degradada, né, muito seca e muito suscetível a um incêndio de alta intensidade, eles ficam basicamente fazendo ronda com essas notificações, com essas conversas e chegando, né, buscando chegar o mais rápido possível no, na, onde vê uma coluna de fumaça e ficam em postos de observação estratégicos, né, que tem uma boa visada da região, para ver se tem, se vê alguma coluna de fumaça chegar o mais rápido possível. Então, nesse período crítico, eles fazem basicamente isso, andam nas áreas que tem aqui um histórico maior de fogo, né? Principalmente nessa, na área de Petrópolis, que é a parte continental do parque, que é mais seca e já teve muitos incêndios, né? Então, uma vegetação já assim, degradada, digamos assim, né? No estágio mais inicial de colonização, que é muito mais suscetível ao fogo.
Uhum.
E esse é o trabalho deles nesse período em relação à prevenção, né, do incêndio, do incêndio. E aí, quando vê alguma coisa queimando, já se consegue chegar nesse início, é muito mais fácil de conter. Depois que ele toma uma certa proporção, é só a equipe do dia e mesmo todo o nosso esforço é realmente... Em muitos casos, a gente não consegue, né, conter ele, a gente precisa de ajuda externa.
Agora, Gabriel, você mencionou aí, né, vocês também atuam nessa parte do uso público, faz manejo de trilha, faz também o trabalho de prevenção com queimada controlada dentro da área do parque. Esse é o seu trabalho que vocês realizam aí também?
Olha, no parque, por enquanto, a gente não fez ainda queima controlada, queima prescrita, né, na área do parque. A gente tem um problema aqui, porque as áreas que seriam mais interessantes de se fazer isso estão fora do parque. Tá. Uma zona de amortecimento que não foi decretada, então ela não tem uma força jurídica assim, né, das regras que a gente tem. Tem uma proposta de zona de amortecimento. E a legislação estadual não permite uso do fogo a 1.000 metros de unidade de conservação. Então, a gente tem um conflito ali que a gente não consegue fazer esse trabalho de queima prescrita, queima controlada. Né?
Tá.
Mas isso já está sendo feito em muitas unidades com muito sucesso. Né? É um tema que está avançando muito no ICMBio.
Legal. E aí, Mariano, e no INEA, também funciona desse jeito? Tem alguma particularidade?
O trabalho de brigadista e guarda-parque, eles são bem parecidos, né?
Uhum.
No INEA também é que o guarda-parque trabalha com, né, prevenção e combate aos incêndios, a gente faz notificações preventivas de incêndio, faz educação ambiental, visita escolas... dependendo da unidade de conservação, né, porque aqui são várias, né, o Estado tem, né, unidade de proteção integral, tem de uso sustentável, então cada unidade tem seu aspecto, né, as que recebem visitação têm uso público, né, a questão de trilhas, né, recepção de visitantes e tal, então então a gente, o brigadista tem um trabalho muito dinâmico, né. Uhum. Acaba que o guarda-parque também, né? Você acaba não tendo muita rotina, né? Trabalhar em unidade é dinâmico nisso, né? Às vezes nem cansa, né? Chega a ser prazeroso trabalhar.
Não tem rotina. Cada dia
é
uma coisa.
Parâmetro. Desculpa, assim, que eu não tenho muito parâmetro para lá, né? Mas, tipo, o guarda-parque trabalha bastante. É um esforço muito grande. Às vezes a gente fica até pensando, né? Pô, como é que a gente consegue tempo para fazer tanta coisa, né? Então. Tipo, a gente tem guarda-parques espalhados no estado inteiro. Hoje, nossa turma está virando aí 201 guarda-parques. A gente está num contrato novo. A gente já chegou a ter 250 guarda-parques. Né? Então, as equipes são pequenas. Tem algumas unidades que têm até um aporte maior, né, de guarda-parques, como assim, o Três Picos, né, que é vizinho do Parnaso, a Pedra Branca. Né? Tipo, Pedra Branca é um dos parques que são assim que tem os maiores problemas com questão de incêndio. Assim, é a Pedra Branca. Né, um parque urbano, né, ele é tipo é o maior parque urbano do mundo, né, quase, se não me engano, né, um dos maiores, né. Então, assim, tem muito conflito com comunidade em torno e cada comunidade tem seu problema pontual, né, é muito conhecido, né, Rio de Janeiro aí com seus problemas, né, Então, os guarda-parques lá também acabam tendo, assim, muitas vezes tem questão territoriais, né? Você só pode atuar de um lado, você não pode para outro. Então, assim, é complicado, né? Mas a gente trabalha com, né, praticamente todas essas linhas. É, a gente, o guarda-parque apoia a gestão da unidade de conservação, né? Uhum. Seja desde, como o Gabriel mencionou ali, que sai em apoio para a fiscalização, a gente não, nós não somos fiscais. Uhum. Né? A gente não tem atribuição para fiscalizar, para gerar auto de constatação, nada disso. A gente é uma força auxiliar, tá ali para ajudar, e a gente acaba ajudando em tudo dentro da unidade, entendeu? Então, tipo, o guarda-parque hoje, ele é fundamental para uma unidade de conservação aí no estado estar funcionando. Para se manter aberta, sem guarda-parque, não...
Não funciona.
Fica complicado. Então, tem muito trabalho dentro da unidade de conservação, além de, nessa época, você ter que voltar seus olhos mais para a questão da prevenção dos incêndios, né? Uhum. Pegando fogo na unidade, você vai ter que suspender a visitação, você tem que suspender tudo, porque, né?
Vira prioridade, poder, né?
Vira prioridade, né? Então, incêndio florestal, essa época agora de inverno, e também a época que os parques aqui da região serrana são mais visitados, né? Apesar de estar na pandemia agora, o parque fechado, uhum, e tal, mas o fluxo de visitantes é muito grande no Três Picos, no Parnaso, muita gente para ir acampar, para fazer travessia, para fazer tudo. Então, essa época realmente é um pouco, assim, não chega a ser tão exaustiva, né? Mas nossas atenções ficam voltadas aí para essas questões.
Bacana. É, muito legal. Eu queria saber de vocês, bom, no começo da live eu falei, né, que a gente, esse ano aqui, 2020, o Brasil está realmente passando por muitos problemas de incêndio. E o Parnaso foi um dos parques aí, né, onde vocês atuam, que foi amplamente afetado. Eu queria saber de vocês se vocês atuaram nesse incêndio ou em outros incêndios esse ano. Bom, enfim, conta pra gente quantos incêndios vocês já atuaram esse ano e quão difícil foi, como é que foi essa experiência de vocês nesses incêndios recentes aí que a gente tem conhecimento. Quer começar, Mariano? Aí... A gente inverte um pouco aí, Gabriel.
Beleza. Então, esse ano aqui, pelo que eu me lembro aqui rapidamente, já fui nos 5 ou 6 eventos aí de fogo em vegetação, né? Tá. Foram pelo menos 4 na unidade que eu trabalho, que é o Refúgio de Vida Silvestre, né? Na Serra da Estrela. Nós tivemos aqui alguns problemas com fogo que foi colocado na beira da estrada, queda de balão no interior da unidade. Então, nós tivemos, assim, não foram áreas muito grandes queimadas, como lá de Araras e do Parnaso, mas também dão um certo trabalho. E uhum. A gente, assim, no refúgio, são 2 guarda-parques e mais o gestor. Nós temos lá praticamente 5 mil hectares da unidade de conservação, que é uma da, assim, acaba, ela é um corredor ali de ligação entre a Rebio Tinguá e o Parnaso. Então, é uma unidade muito importante, que ela só tem 2 anos e pouco de existência, né? E é um fragmento florestal importante, que ele é de ligação, né? Com 2 outras unidades de proteção integral. Então, lá somos 2 guarda-parques. Eu, o Marcelo Lourenço, que está aí até assistindo aí a live aí, e o Eduardo Antunes, gestor. Nós somos 3, mas aí a gente conta com a força de articulação, né? A gente tem, claro, que toda a gerência de guarda-parques, a AGU, que é a gerência de unidade de conservação, a diretoria de biodiversidade do INEA, a gente tem apoio muito grande, e a gente ainda conta com o apoio do Corpo de Bombeiro, né, com seus grupamentos das respectivas cidades. Então, assim, a gente procura se entrosar, porque sozinho a gente não consegue dar conta mesmo, entende? Então, assim, a gente está num momento de unir esforços mesmo, sabe, fazer os arranjos locais para a gente poder trabalhar, porque a realidade é que a gente nunca vai chegar no ponto ideal, né? Ah, eu queria ter 10 guarda-parque na minha unidade, o Catan tinha que ter lá 50 brigadistas lá com ele, 100. Porque é preciso, numa hora dessa você tem que ter a força, né? Mas nossa realidade é outra, as equipes são bem enxutas, mas sim, a gente tem, pelo menos, a gente tem muita força de vontade de trabalhar e ver as coisas acontecerem. Então, tipo, o incêndio da Rebio Araras e o do Parnaso, esses 2 últimos grandes, então eles foram grandes exemplos, assim, de questão de articulação. Uhum. A gente se envolver, assim, internamente, assim, a gente conversar e começar a articular, acionar todo mundo, e daqui a pouco tá tudo montado e a gente partiu para ação, entendeu? Então, aqui a gente tem, é trabalho de formiguinha e tem que contar com a ajuda dos companheiros mesmo, porque senão não funciona. Então, assim, já foi uns 5, 6 esse ano aí já.
E aí, Catan, como é que foi lá no Parnaso esse ano?
Olha, eu não tenho essa conta fechada, não, mas deve estar aí entre 6 e 10, sendo 3 dentro da unidade que foram mais críticos, numa área muito visitada, um no Castelinho, outro no Caxambu, e o outro ali pelo Bonfim, na parte alta do parque. Que foi o mais crítico, né, o mais trabalhoso, como o Mariano falou, conseguimos envolver diversas instituições. Estava o Preve Fogo ajudando com todo o seu efetivo aqui da Brigada Tiro Quente do Rio. E foi quando o fogo entra no campo de altitude, o combate é muito difícil, muito difícil. Assim, quando começou, né, no dia que começou, e eu já super preocupado, já liguei para o Mariano, já comecei a ligar para todas as pessoas que
podiam dar uma ajuda.
Aí já com o comandante do bombeiro, comandante Kempers, que é um grande parceiro. E aí já subiu uma equipe nossa pelo Bonfim, né, para chegar no fogo, para ver a real situação, que a gente via só de longe a coluna de fumaça. E já é uma caminhada bastante cansativa, pelo menos umas 3 horas para chegar no incêndio. Então já chegou uma primeira equipe pela manhã, enquanto isso a gente foi preparando um local para servir de posto de comando, o helicóptero poder pousar. E eu fui à tarde com mais outros 2 brigadistas do plantão, que seria no dia seguinte, para a parte alta para já iniciar o combate. E aí já era um fogo, passamos o dia ali, né, buscando controlar a linha de fogo que tinha, mas era muito grande, esperando o reforço, saber que o pessoal no dia seguinte, porque isso já era mais ou menos tarde do dia e não valia a pena um helicóptero subir, deixar os combatentes já 3 horas da tarde para ter que começar a retirar as 4, 4:30. Então, beleza, ficamos lá, né, batendo a linha de fogo até chegar à noite. E fomos para o abrigo dormir com a linha de fogo ainda a alguns quilômetros do abrigo do Açu, um abrigo de montanha que tem lá, de madeira. Eu, de noite, tentei telefonar, estava sem sinal lá, teve um problema seríssimo de comunicação, que a gente ficou... Teve um apoio, inclusive, dos rádios amadores que subiram lá em cima, né, montaram uma estrutura de comunicação, mas estava bem precário no início. E aí, bom, a linha de fogo estava bem longe. Fomos dormir. Dia seguinte, 5 horas da manhã, quando eu chego no lugar onde o telefone costuma pegar, e nesse dia não pegou, a linha de fogo já estava no camping do Açu, já estava no Morro das Cruzes, uma linha enorme, e a gente estava em 8 combatentes lá em cima, já corri para o abrigo, corre, vamos todo mundo... tentar segurar essa linha de fogo, porque se ela entrasse, né, conseguisse atravessar ali, primeiro ia queimar o abrigo, quase queimou o abrigo, chegou bem perto, e depois ia ser muito mais complicado controlar o fogo, né, porque tem lugares que você não acessa no parque, são costões muito íngremes. Então, 5:30 da manhã ou 6 horas, a gente já estava na linha de fogo, batendo a linha de fogo. E é um trabalho que não para, porque o fogo não acaba. E nisso foram chegando as pessoas, né, das outras instituições, para o fogo. E, por sorte, nesse dia, essa linha de fogo a gente conseguiu controlar, que devia ter, né, Mariano? Devia ter umas 50 pessoas em cima.
Foi isso no primeiro dia, só lembrando aí um pouquinho da memória do dia, né? Nós chegamos a subir de helicóptero, eu fui lançado com a equipe de bombeiros lá na Isabeloca. Tipo, já era 2 e pouca da tarde, nós ficamos lá até umas 4:30, né? Seguramos um pouco lá, e você estava na outra ponta, né? A gente estava uns 5 quilômetros de distância, né? Uma equipe da outra, E muitas frentes, né? Nesse dia, primeiro dia, teve uma parte de combate ali na Isabeloca, seguramos que deu, mas devido à hora avançada e a gente não pode combater à noite e tal, tivemos que... A aeronave voltou lá e extraiu a gente também, né? Para retornar no dia seguinte, que foi esse caso aí do fogo já chegando perto do abrigo, que foi uma luta ali legal mesmo.
Nessa situação, assim, quase desesperadora de segurar o fogo, eu, quando saí de Teresópolis para Petrópolis, eu já pensei, bom, vou levar um saco de dormir e vou dormir lá em cima, se for possível, né, como é que foi, para acordar o mais cedo possível e, né,
iniciar os trabalhos,
porque até o helicóptero, às vezes, não tem teto, até sobrevoar, até chegar, o fogo lá... Por muita sorte, estava contra o vento, então ele avançou mais lentamente, mas o fogo lá pode avançar numa velocidade incrível. Eu sei que 11 horas da manhã, o meu corpo estava com cãibra em todos os músculos, Aí, por sorte, chegaram esses 50 combatentes e conseguiram... controlar essa frente do fogo, né?
Vocês têm ideia quantas pessoas no total trabalharam nesse evento aí do Parnaso esse ano?
Olha, cara, eu não tenho essa contabilidade aqui não, mas assim, só de combatente tinha mais de 50 com certeza, porque tinham 20 do CMB, mais 30...
Acho que no segundo dia chegou a 50 mesmo, tinha muito mais gente envolvida.
Fora o pessoal da logística, né, do apoio logístico lá embaixo. Os
voluntários também, né?
A gente teve um apoio fundamental dos voluntários brigadistas, que é um programa de voluntariado que o CMBio tem, e vários ex-brigadistas, pessoas assim da maior confiança, da maior qualidade, subiram para o Açu e fizeram toda a parte logística lá do abrigo, de limpeza, de comunicação. Foi um apoio assim... fundamental, a de todos, né? Do INEA, do Prévio Fogo, dos bombeiros, da Guarda Municipal de Petrópolis. Uhum. Um trabalho conjunto assim muito gratificante.
Eu acho que assim, né? Quem nunca teve num combate, eu nunca combati o fogo, mas já tive trabalhando como voluntário assim nessa parte do apoio logístico, e é realmente uma operação de guerra, né? Porque tem muitos detalhes, né? Assim, vocês, eu diria que são a linha de frente mesmo, porque estão lá lutando diretamente com o inimigo, que nesse caso é o fogo. Mas existem muitas partes dessa guerra que às vezes está mais escondida ainda, né? Que é essa parte logística. Conta um pouquinho para a gente, assim, você já falou comunicação, esse lance de helicóptero. E eu queria que vocês pudessem trazer um pouco de como é vocês estarem lá frente a frente com o fogo. Como que é esse lance de fumaça, esse lance do calor, que nem você falou das cãibras, né, Catan? Provavelmente as cãibras vêm em função de uma desidratação, porque você está ali, a adrenalina está a mil, você não está nem sentindo o teu corpo desgastar, quando de repente vem aquela recaída, né? Como é que vocês recebem a alimentação? Porque é uma operação muito complicada e muito complexa, né? Não é uma coisa simples, não é ir lá e apagar um fogo que você apaga, né? Assim, não é uma fogueira, é um incêndio de grandes proporções, né? Para vocês terem, se eu não me engano, o Parnaso acho que queimou durante 8 dias, né? Nesse incêndio, e foram mais de 600 hectares, o dado que eu tenho... acho que 300 hectares no Parnaso, deixa eu consultar aqui. Enfim.
600 foi em Araras.
Foi em Araras, né?
Praticamente,
Então, um pouco mais de 400.
Um pouco mais de 400. Ou seja, foi uma área enorme, para quem não tem essa ideia, 400 hectares, a gente está falando de 400 campos de futebol. Então, como que é essa logística, como que é esse lance do combate frente a frente, os instrumentos que vocês usam? Traz um pouquinho para a gente desses elementos de quem está realmente lá na linha de fogo, na linha de frente.
O combate nos campos de altitude é extremamente, fisicamente, muito, muito duro. Assim. Essa câmara, é, você já comentou do fogo, da irradiação, do calor que você está exposto, que se tiver uma parte do seu corpo exposta, né, a balaclava descer um pouquinho, você sente ali a sua pele queimando, né? O que tiver exposto, você sente queimando. É, você está com um abafador, que a gente é um instrumento que a gente usa para abafar, né, tirar o oxigênio da combustão, uhum. E ele muitas vezes derrete, né? É, tem a questão no lado onde eu estava combatendo, que era de uma verticalidade enorme. Muitas vezes você quase escalava, assim, uma escalaminhada. Então, uhum. Isso também fisicamente é muito mais duro também, né?
Uhum.
E, enfim, é um trabalho que a pessoa tem que estar com um preparo físico muito em dia.
Psicológico também, né?
E tem a questão do perigo também, né? De você avaliar uma situação e poder se queimar, como foi o caso que você citou agora de um colega nosso que teve 80% do corpo queimado. Eu já presenciei situações parecidas também. Em 2017, a gente estava combatendo um fogo na montanha também, no Morro do Pilatos.
Uhum.
E a gente fez uma linha de defesa, estava entre a montanha rochosa de pedra e uma cumieira. E a gente fez uma linha de defesa ali e estava esperando o fogo chegar nessa linha de defesa, onde ele chegaria mais baixo, que a gente tirou o combustível que estava ali, para começar a segurar ele dali para baixo. Só que quando ele chegou nessa linha de defesa, entrou um vento enorme e o fogo subiu de forma que a gente não conseguiria dar combate.
Uhum.
E aí a gente foi correndo montanha acima, né, fugindo dele. Nisso, os três últimos da fila olharam para trás, o vento diminuiu e o fogo baixou, e eles voltaram, os três sozinhos, para ver se segurar o fogo ali. E não conseguiram, ficaram cercados pelo fogo. Numa situação assim, eu ouvindo pelo rádio um cara de baixo gritando.
Desesperado.
Desesperado, eles estão cercados. E eu vendo de cima a situação deles cercados e o fogo chegando para cima deles. Aí eles entraram por dentro do fogo, correram pela área queimada já, e conseguiram sair assim, só com queimaduras leves, né? Mas é uma situação que a gente está exposto o tempo todo, tem que estar avaliando o tempo todo, porque o que você quer é poder acabar com aquilo com o menor esforço possível, né?
Uhum.
Então é tudo também prática, né? Você bater um abafador, se você não bate ele certo, sincronizado com o colega do lado, você está gastando cada batida que você dá e ela não vai direito, é uma força que você fez.
Energia desperdiçada, né?
Energia desperdiçada, que você sabe que vai passar o dia inteiro ali, né? Talvez, né? Mas enfim. Então, tudo é difícil. Tudo é muito difícil. E a parte logística também é super complexa, né? Tem sempre uma equipe dando esse apoio. Aí tem que, no nosso caso, a gente estava comprando quentinha e mandando para o abrigo ou para os pontos onde as pessoas estavam combatendo pela própria aeronave.
Uhum.
Mas teve uma parte logística assim, muito grande, né, para atender. Tinham, no primeiro dia, 50 pessoas dormindo no abrigo, talvez.
Nossa.
Estava a brigada do pré-fogo quase inteira, e a nossa, e talvez mais os voluntários, enfim. Então, é uma operação de guerra, como você falou, né?
Muita gente envolvida. Sem uma aeronave, né? Esse combate é praticamente impossível, né?
Olha, sem a aeronave, a gente teria que ter uma outra. Em 2014, teve um grande incêndio no parque também. A aeronave foi mais difícil na época, a gente não tinha esse. O Escudo Bombeiro não estava com a aeronave, enfim, eu não estava no parque nessa época, mas. E aí tinham voluntários, por exemplo, que subiam com o Halberg, aquela mochila de escalada de Big Wall, cheia de quentinha, e levava para o abrigo e a coisa ia desse jeito. Só que é uma esses incêndios, assim, por mais que você tenha uma logística, são coisas muito imprevisíveis. O helicóptero te deixa e fala assim, não, pode deixar que eu vou te pegar 5 horas. 5 horas o cara te manda uma mensagem do WhatsApp e fala, ó, não tem helicóptero.
Não deu.
É, não, ó, o quentinho vai chegar para você 2 horas. Não deu, não chegou. Tem muitas coisas que podem acontecer, né? Ou seja, a gente trabalha sempre com toda uma logística, mas na hora que a coisa está acontecendo, a gente tem que ter uma...
Trabalha também com os imprevistos, né?
Os imprevistos, né? A gente precisa individualmente, às vezes, também, né? Já as pessoas que já estão mais acostumadas já vão mais preparadas, já levam
mantimento,
de proteína.
Subiu com o saco de dormir, porque já tinha experiência.
Pois é, já sabia que eu falei, não, eu vou ficar lá por cima mesmo, porque o mais crítico vai ser esse início, e eu vou subir com o que para dormir lá em cima, né?
Legal. E aí, Mariano, você tem alguma experiência aí que você quer dividir com a gente e contar um pouquinho dessas dificuldades aí que vocês passam?
Histórias tem muitas, né? Tipo, já passamos todo tipo de situação que pode imaginar. Assim, é claro que assim, tem pessoas aí que atuam há muito mais tempo que eu. Assim, eu tenho sempre as pessoas na minha lembrança que eu entrei lá no Parque Nacional em 2004. Então, tipo, no ano de 2004, a brigada do Preve Fogo, né, que era IBAMA, né, então o parque tinha uma brigada muito atuante, né, tipo, a brigada do parque era, assim, a nível nacional, tipo, era uma das brigadas mais atuantes, né, por causa dessas questões da atuação nesses terrenos, em áreas de difícil acesso, né, que exigem muito mais esforço, né, mas... Tipo, a gente passa muita situação complicada, como o Gabriel explicou aí, agora, hoje em dia, né, que a gente ainda tem, assim, tem esse poder de articulação, a gente consegue acionar um bombeiro, né, chegar, né, a quem tem o maquinário, tipo, a aeronave, quem detém a aeronave aqui, né, então, tipo, o mais próximo é corpo de bombeiro, né, alguns anos atrás, vamos botar aqui uma década atrás, tinha helicóptero também, mas a aeronave não chegava com essa velocidade toda aqui. Nesse incêndio de Araras e do Parnaso, a aeronave levou aí, depois do acionamento, levou 4 horas para chegar. Está tudo liberado, está tudo ok, mas antigamente era 2 dias, 3 dias para conseguir uma aeronave. Então tudo tinha que ser feito por terra, mano. Então você imagina você deslocar uma tropa inteira, 40, 50 homens por trilha, todo mundo dormindo de barraca, carregando peso, carregando comida, toda uma logística, assim, essa logística toda, quando não tinha aeronave, quando não tem a disponibilidade, porque não é sempre que vai ter, então a gente não pode ficar contando ali, a aeronave não vem, então a gente não vai ter operação, não, vai ter que dar o jeito, né? Então é muito suor, né? É muito esforço, então... A gente vê que cada incêndio a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência. Né? A gente já tem esse bizu aí, ó. Vou para o incêndio, já vou levar um kit lanche meu, já vou levar um negócio aqui na mochila, porque eu não vou contar com a sorte lá, eu não vou contar que, entendeu? Vão, naquele horário, vão jogar comida lá. A comida pode não chegar, amigo. Pode dar um vento e a aeronave não vai encostar lá. Entendeu? Pode ter uma outra emergência, né? Porque, assim, eu acho que a população tem que um pouco se conscientizar que, tipo, enquanto está sendo utilizada uma aeronave ali, ela podia estar lá no outro lado do estado salvando a vida.
Outra coisa, entende?
E é caro manter um helicóptero desse no ar. Cada vez que um helicóptero desse sobe, é um dinheiro que literalmente queima. É um dinheiro público que vai pelos ares, né? Por uma boa causa, é claro, mas tudo é dinheiro, tudo é gasto, fora o esforço humano, né? Então, tipo, lá nós tivemos boas experiências, a questão do fogo, e a gente vai sempre aprendendo. Foi o que o Gabriel falou, a gente estava atuando lá na região de campo de altitude, né? Dá para contar no dedo aí, quem sabe trabalhar em campo de altitude, entendeu? Então, tem que ter o pessoal ali de frente para orientar, porque você pode ter 50 homens lá em cima, mas se você não tiver os caras ali de frente, os caras que já têm uma certa experiência para ordenar, tipo, ó, para jogar água no lugar certo, porque... Lá a gente teve, agora a gente teve a possibilidade de ter a aeronave levando bomba costal lá pra gente.
Oh,
com água. Porque a água é primordial lá, porque a linha
não
de
tem
fogo
água
ali,
lá em cima.
Eu não tenho aqui como mostrar um vídeo aqui para vocês agora, mas tipo, a área que eu estava lá, que eu encontrei o Gabriel nesse segundo dia, a chama estava com 4 metros de altura, amigo. Você não tem como chegar um abafador perto do fogo ali sem você resfriar a área antes, entende? Uhum. Então, tipo, a gente já passou muita rabuda de não ter água. É só no abafador. E aí, como é que tu vai fazer para segurar aquilo ali? Então, a gente passa e vai aprendendo. E a gente vai aprimorando, a gente vai vendo o que, que dá certo, o que, que dá errado. Eu sou muito de pensar assim. Eu estava lá envolvido na operação lá, com a turma lá. A gente estava na linha de frente, mas quando depois que você para descansar, você começa a fazer um feedback da situação, né? Você vê, não, a gente podia ter feito isso aqui, podia ser melhor assim, né? Tem muita coisa na hora que você tem que improvisar. Tem tempo para agir. Eu estava lá na vertente, quando eu encontrei o Gabriel, estava com a equipe, o Gabriel estava vindo lá da pirambeira do Poço do Índio, lá embaixo, na Cachoeira do Índio, a equipe dele já era praticamente todo mundo estourado ali, ninguém aguentava, os caras já estavam desde 6 horas da manhã apagando fogo, eu cheguei lá com a minha equipe 10 horas. E mesmo assim, a equipe do Gabriel ali não arregou, não. A hora que viram que dava para a gente extinguir a linha de o fogo que estava ali queimando a área do Poço do Índio, caiu todo mundo para dentro, correu uma turma para buscar água dentro do riachinho com bomba costal, e a gente foi. Então, assim, tem que ter muita vontade também, cara. Entendeu? Não é só a questão da gente ter maquinário, tá ali. A gente hoje tem um aporte melhor, a gente tem um aporte, né, assim, de estrutura melhor. Mas nem sempre a situação foi essa, não. Se você começar a pesquisar lá pelos anos de 2004, 2003, 2002, até antes de surgir as brigadas, os próprios funcionários que trabalhavam no parque, que eram os vigilantes que na época apagavam fogo no parque, eu acompanhei, assim, boa parte, eles foram também, foi uma coisa que aquilo ali me incentivou a trabalhar com unidade de conservação, que eu vi aqueles caras ali trabalhando com tanta garra, sabe? Os caras com tanta disposição. Eu queria ser igual a eles. Eu tenho os caras aí que eu sou fã deles até hoje, que é Silvanil, é Kid, Pascoal. Tem uns vigilantes, os caras que já têm 30 anos de Parque Nacional, já estão se aposentando. Então, os caras foram os ícones, assim.
Diferença,
podia que... Já passaram tanta gente na brigada, assim, tem centenas de pessoas, né? Mas tem uns que acabam ficando, né? E eu fui indo, e a gente vai indo nessa aí, e a gente vai vendo que esse ano, praticamente, é tudo garotada nova, né? Tipo, eu tô hoje praticamente com 40 anos, tem uns garotos lá que estão com 20 anos cheio de disposição, hoje eu me vejo lá, tipo, me vejo aquele, olho para aqueles garotos, eu vejo quando eu entrei no parque, né? E eu vejo a disposição dos garotos, às vezes eles são até assim, eles não têm nem muita noção do perigo, né? Eles estão com tanta garra ali que eles querem resolver o que tu vai falar, eles vão fazer, entendeu? E fazem mesmo, e eu fico até admirado de ver a disposição dos garotos aí, porque o trabalho lá não é fácil, e assim, tem que ter muita força de vontade para isso mesmo, porque lá é muita coisa na base do improviso. Não dá para contar muito com a sorte, tipo, ah, vai chegar isso tal hora, vai ter isso, ó. Não... Espera, não. Inclusive, sim, o retorno. Porque às vezes tu pode estar lá no topo, lá 2.000 metros de altitude, e ainda ter que caminhar uns 8 quilômetros até chegar num ponto, né? Para tu poder sair de dentro do parque. Né? Então é bem complicado. Mas é bom, é bom.
Você quer comentar?
Você vê a dificuldade, em 2014 teve um incêndio também de grandes proporções, que eu não estava no parque, mas o Mariano me relatou assim, algumas situações. O fogo ele entrou por uma área que a gente chama de uma montanha chamada Mamute. E teve uma equipe de fora que foi subir a pé pelo Mamute para chegar na linha de fogo.
Uhum.
Andaram uma equipe de fora não sei se era de Brasília, não, de outro estado, né, que o pessoal está acostumado a andar no plano. Andaram 15 minutos e retornaram e falaram, não tem condição. E não tinha como subir lá em cima, não tinha helicóptero. E essa é a realidade daqui desses parques de montanha, né? É difícil.
Vocês estão descrevendo aí, né, esses combates, essas dificuldades, e realmente, assim, não é um trabalho que você faz, assim, porque faz. Você faz porque tem algo que te move a fazer isso. Eu queria que vocês trouxessem um pouco disso, assim. O que move vocês a ser um brigadista? Assim, qual é a paixão que vocês têm para proteger aquela área? Vocês, é porque vocês cresceram nessa região? É porque vocês já têm um vínculo com a natureza? O que move vocês a lutar contra um fogo em uma área natural?
Bom, eu desde muito cedo fui atraído para as áreas naturais. Comecei a acampar, comecei a caminhar, comecei a travessia e comecei a escalar. E antes de entrar para o ICMBio, eu já era um grande frequentador do parque, assim, uhum, na questão de escalada, caminhada. E é vou chamar de amor, é um sentimento mesmo, é um sentimento de amor que a gente tem, tenho certeza disso. E até nessa situação desse incêndio agora, foi uma reflexão que eu tive, assim, a gente tem uma brigada que a gente contrata por 6 meses, tem um concurso e contrata, e é uma seleção que é feita, né, tem suas dificuldades. E tem pessoas que estão ali porque estão precisando de um emprego, e tem pessoas que estão ali por amor. Esses que estão ali por amor, foi o que o Mariano falou, são incansáveis. O cara pode estar quebrado, mas ele, porra, levanta, vê e vai para cima. E, não... e é o amor que move. Não tem, não... Se for o dinheiro, e tem gente que também está por dinheiro, ele vai ficar ali, né, Mariano? Vai dar uma chegadinha para o lado, vai.
E às vezes não tem ali e tal, né?
Às vezes não tem condição física também. Isso é outra realidade que a gente tem que encarar. Tem que ter amor e tem que ter um bom preparo físico. Mas eu vejo que, assim, o que move mesmo é o amor. O preparo físico só, né, ajuda a carcaça mesmo.
E aí, Mariana?
Na verdade, é por aí mesmo, que a pessoa... Ou para pensar assim, para estar numa linha de fogo, ou gosta muito, tem muito amor à natureza, ou não bate muito bem da cabeça, né? O que a pessoa vai estar ali naquela caloria ali, né? Ninguém entende. Eu não consigo meio que entender, falar assim, por que que eu gosto, né? Assim, eu gosto de combater incêndio, isso é uma coisa... Eu aprendi a gostar. Isso é o fogo é uma ciência, né? Na verdade, né? Assim, eu não tenho diploma acadêmico, eu não tenho muita formação, né? Estou até tentando terminar a faculdade, mas está difícil. Mas eu estudo muito todo dia, tudo. Eu estudo o ambiente que eu estou trabalhando. Então, assim, eu aprendi, na verdade, a gostar daquele lugar ali, não só do Parque Nacional, como toda essa região aqui de montanhas. Quando você começa a conhecer um pouco mais, você começa a se apaixonar pelo trabalho, pelo local, né? Assim, de saber a quantidade de vida, de biodiversidade que tem ali, né? A importância daquele lugar ali estar preservado, e isso acaba influenciando diretamente na nossa vida, né? Talvez as pessoas não tenham ainda muito essa consciência, né, de que ser vizinho de uma unidade de conservação é muito mais benefício do que conflito. Uhum. Né, que você tem água, regulação de clima, você tem os bichos ali, você tem um bem-estar, é outro tipo de vida você morar perto de uma unidade de conservação. Dá mais trabalhar em uma unidade de conservação, entende? Então, assim, é quase que uma renúncia que eu fiz na minha vida. Poderia estar estudando, fazendo mestrado, doutorado, ganhando dinheiro, mas eu tenho certeza que eu não estaria feliz com isso. O dinheiro no bolso, mas não estou realizado. Eu me sinto realizado trabalhando dentro da unidade de conservação. Não estou lá pelo salário, né? Nunca foi pelo salário. Se fosse pelo salário, eu já tinha ido cuidar da minha vida, na verdade. Não ia cuidar do meio ambiente, né? Mas é assim, uma coisa que me gratifica. Né, trabalhar em geral, assim, qualquer coisa que trabalhe, que seja para trabalhar dentro da unidade de conservação, é uma coisa que me agrada. E a questão do fogo, né, de prevenir ou de ir lá combater aquilo lá, é uma coisa que eu já tenho um apego muito maior. Não sei que raio de atração é essa, mas Falou em fogo, eu quero estar lá, amigo. Não tem essa, eu quero, só quero sair de lá quando não tiver mais chama nenhuma, entendeu? Então, a nossa meta aqui é essa, é entrar na linha de fogo e só sair quando apagar tudo, né? Então, mas é um caso de amor, é inexplicável. Trabalhar com o meio ambiente, a pessoa tem que ser um apaixonado, você tem que ser um pouco assim, até, né, tem que usar um pouco de utopia, de ser um pouco idealista, né, para se manter dentro disso, né? E às vezes eu acabo vendo que você consegue contagiar outras pessoas com isso. Tem essa garotada aí que está hoje apagando fogo aí, é porque eles viram a gente trabalhando lá atrás, entendeu? Então, tem incentivo, conversa, a gente troca experiência, né? A gente sabe que é muito perigoso isso, mas está no sangue. E aqui também é o nosso ganha-pão, entendeu? Não é só o fato de estar trabalhando na unidade de conservação, tem muita gente que tira sua renda do parque, seja guiando, oferecendo algum serviço na área de turismo. Então, isso envolve muita coisa, não é só a floresta queimando, são empregos também, né? Então a coisa é muito mais complexa do que se imagina, né? Trabalhar ali quando a população vê o parque queimando, vê essa comoção toda da sociedade, mas a gente não queria, na verdade, eu não queria estar ali, eu queria estar fazendo outra coisa, mas entendeu? Fazendo outra coisa dentro do parque, a não ser pagando fogo, né? Para pagar fogo já é para tu diminuir aquela fatura ali de prejuízo, sabe que está indo tudo embora, está queimando inseto, está queimando bicho, né, planta, tem coisa se perdendo ali que não foi estudado, então a maior pena é isso. Eu não gosto, assim, eu não me sinto bem vendo aquilo ali queimar, a biodiversidade indo embora e eu não poder fazer nada, entendeu? Eu prefiro ir lá, bater com a cara lá no fogo, não consegui apagar, mas pelo menos eu fui lá e fiz alguma coisa, né? Eu não fez, consigo ficar olhando.
Fez o que estava no seu alcance. É muito bonito isso que você está falando, viu, Mariano? E eu acho assim, né, você falou que você não tem um diploma e tudo, mas, cara, a experiência, né, a experiência que você tem é uma experiência, é o diploma da vida, né, é o diploma da experiência, e isso não tem valor, isso é seu, né, o Gabriel tenho certeza também que deve ter uma história talvez parecida, e esse amor que vocês mostram por essa área é algo, assim, inspirador para quem está de fora, e a gente tem que agradecer muito pelo trabalho de vocês. E você sabe que na semana passada eu fiz uma live aí com dois colegas de vocês, que acho que vocês conhecem, que são pesquisadores, né? Eles são da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e são pesquisadores aí do Parnaso, que é o Edivandro e a professora Lena. E o Edivandro deu um depoimento pra gente, né, nessa live, dizendo que ele recebeu uma notícia, né, no meio lá do incêndio que vocês estavam combatendo, que vocês tinham conseguido salvar uma área específica lá do parque, que tinha uma espécie que ele trabalha, que ele pesquisa, que só tinha ali, que é uma espécie endêmica, que só tem naquela região, e que, assim, ele já tinha dado assim como aquilo como perdido. E aí ele falou que no meio da noite lá ele recebeu uma ligação e falou assim, ó, a brigada salvou aquela área. Diz que vocês brigaram pela área e vocês salvaram aquela área. E ele disse que chorou, né, chorou de emoção, chorou de alegria, de saber que vocês, né, vocês que estavam lá na linha de frente, tinham feito esse trabalho. Então, eu acho que, assim, é um ponto que eu estou trazendo aqui, para, não sei se vocês sabiam dessa história, mas...
Eu assisti.
Ai, que legal, valeu, Gabriel. Mas para que vocês, né, percebam que é isso, né, vocês têm essa consciência, mas... Vocês realmente estão ali salvando vidas, salvando empregos, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, não é só o fato de apagar um incêndio, tem muita coisa envolvida. E já que a gente está falando dessa biodiversidade, né, e nessa live a professora Lena e o Edivan deixaram muito claro que realmente o Parnaso especificamente, mas todas essas unidades, eles têm... Muitas espécies que não foram nem descobertas ainda, que são objetos de pesquisa de muitos professores, aí, de muitos pesquisadores. Eu queria saber se vocês encontram assim, animais queimados, se vocês conseguem resgatar animais. Essa semana eu vi uma imagem assim, muito comovente lá no Pantanal, dos brigadistas que resgataram uma onça. Ela estava assim, com as quatro patas queimadas e o rabo também queimado. Uma cena, assim, muito triste, né, de você ver um animal e ela estava também quase asfixiada pela fumaça. Vocês deparam com esse tipo de cena assim também, que deve ser algo marcante para quem está lá no combate?
Olha, eu não encontrei nada, não, até porque os animais do parque são muito ariscos, assim, é difícil de ver. Uhum. E eu, talvez pela baixa velocidade que teve esse incêndio, porque ele estava contra o vento, também pode ter dado o tempo dos animais maiores fugirem, né? Uhum. Mas eu, assim, muito possivelmente, se a gente estivesse ali com os olhos buscando animais carbonizados, a gente ia achar. Mas uhum. a gente fica ali com foco onde está pegando fogo, né? E batendo fogo, então realmente eu não vi nada, não.
Em Araras, no incêndio de Araras, né, foi no segundo dia, a gente estava na região do Vale das Videiras, uma irara, né? A irara é o símbolo da reserva biológica de Arara. Né? Aí eu vi a irara saindo, assim, estava eu e um bombeiro, um sargento, segurando uma linha de fogo. O sargento estava bem na linha, assim. A irara saiu por trás do bombeiro, veio subindo, correndo em minha direção, assim, passou debaixo das minhas pernas, correndo, e subiu para dentro da área queimada. Tipo, ela, assim, o bicho estava totalmente desorientado ali, né? Aparentemente, o bicho estava bem, mas me parece que, assim, que a toca dela ou a casa dela ali seria ali naquela área queimada. E ela estava só esperando o fogo ali, justamente onde a gente estava segurando o fogo foi onde ela saiu fora, que parecia que ela estava ali aguardando uma oportunidade para ela voltar. Porque, geralmente, essa época agora é a época de reprodução desses bichos, né? Uhum. A gente nem sabe se uma irara podia estar com algum filhote numa toca, saber se os bichos foram, né, morrer asfixiados e tal. Na hora até pensa assim, né? O que o Gabriel falou, é muito difícil ver os animais. Aqui, é região de Mata Atlântica, geralmente é difícil você avistar mamífero. Uhum. Porque ou a grande maioria tem hábito noturno, e esses do dia, assim, também, só aqueles que são mais sem vergonha, assim, que é o coati, é um sagui e tal, esses aparecem mais, mas geralmente os felinos, né, os demais mamíferos, eles estão escondidos, tipo, já são poucos, né, devido a toda essa pressão que a Mata Atlântica sofre, os animais já são poucos, e assim, os que estão dentro de unidade de conservação, eles realmente se escondem da gente, os animais não querem ter contato com o ser humano. Uma coisa que eu percebi no incêndio do parque foi que nas linhas de fogo, né, quando tem uma linha de fogo muito ativa, a gente percebe que as aves de rapina começam a ficar ali voando a linha de fogo ali, aguardando os animais saírem. No Parnaso não tinha tanto. Não tinha tanta ave de rapina, não tinha gavião, não tinha, sabe, falcão.
Eu vi.
Vi muito pouco, eu vi um carcará passando, assim, tipo... Porque também nessa época de inverno, os animais também, eles saem do campo de altitude. Porque lá tá faltando água. Seca, nascente, então os animais começam a descer, né? Tipo, então o campo de altitude no Parnaso, assim, tava mais ou menos um pouco vazio. Tipo, tá com menos bicho essa época, porque... os animais vão descer para as grotas para poder encontrar água e encontrar alimento, porque lá em cima fica um pouco escasso. Lá em Araras, como era uma altitude mais baixa, a gente viu assim, a aglomeração assim, tinha, né, bando de 20 gaviões da mesma espécie em cima da linha de fogo esperando os bichos saírem, entendeu? Então, lá ali tu vê. Gavião dando bote em cobra, dando bote em roedor, em tudo ali, né? Então, nessa hora, esses animais se aproveitam também, né? Para predar, né? Os animais, além de ter que fugir do fogo, ainda tem que fugir dos predadores dele, que já sabe ali, que já fica espreitando, né? Então, a gente acaba vendo uma vez ou outra, geralmente você encontra uma cobra carbonizada, porque, tipo, diz a lenda aqui, a história, que a jararaca não é muito de correr do fogo, que a jararaca tenta até dar bote no fogo e tal, e acaba morrendo ali queimada, né? Muitos animais, às vezes, os caras encontram a cobra, tá enroladinha ali, carbonizada, né? Tipo, ela ficou ali tentando se defender do inimigo, que ela, né, a cobra já não tem uma visão muito boa, é muito pelos sensores dela, né, de calor e tal, então é um animal que fica mais suscetível a morrer, né. E roedores, o restante, assim, muitos ficam em tocas, fogem, mas acontece de ver, né, mas eu vejo aí na TV cenas aí, essa questão da onça, já vi questão de tamanduá, bandeira queimada e tal, e essas coisas são tristes mesmo, não gosto nem de ficar vendo muito isso aí, realmente isso é uma coisa que me deixa muito impactado, né, ver a fauna assim, né, sendo sendo atingida dessa forma, né?
E a gente não pode esquecer que, assim, a fauna grande, né, é aquela que impacta mais aos olhos, né, mas tem muita espécie ali microscópica, insetos, répteis, pequenos, né, que às vezes não são tão cativantes, mas que também são muito, super impactados, principalmente quando a gente está falando lá de campos de altitude, que é o que tem, né, são os animais menores, é o ratinho, né,
Fora as plantas endêmicas, né, e tudo mais, né, todo ali, os campos de altitude são um tipo de, né, de vegetação ali, né, um tipo de localidade que ela é ímpar, né, tá ali entre 1.800 metros de altitude até os 2.300, 2.000 e pouco aqui, 2.200 e pouco. Então é muito sensível à área, né? Então, assim, a gente ainda tem que entender muito também da dinâmica do campo de altitude. Porque são áreas que elas também são suscetíveis a incêndios naturais. Né? Assim, Petrópolis, principalmente, aqui é uma região que cai muito raio no verão. E andando todos esses anos no parque, nessas áreas assim, você vê que no verão você encontra uma áreazinha, às vezes, queimada, assim, no meio do nada, sabe que foi um raio. Então, existe uma dinâmica, já tem uma dinâmica ali da natureza, né, da interação do campo de altitude, da biodiversidade, e os vegetais ali, tudo interage com a questão do fogo, né? Também, né? É uma coisa que a gente tem que entender, né? Por que que lá, né, como se dá isso lá, né? Uma área de solo raso, é encosta, tem a vegetação herbácea, predomina, mas tem muita arbustiva também. Então, isso é coisa que até mesmo para a gente poder ajudar a combater um incêndio ali, a gente tem que entender como se dá ali a vegetação, né? Essa questão toda. Né? Então, não é simplesmente você mandar a turma para lá e apagar um fogo. É complicado. Nas demais altitudes do parque, cada incêndio é um tipo... É um combate diferenciado, entende? O campo de altitude é um. Os caras pegaram lá, trecho lá, com fogo de turfa, dentro de uma encosta, não tinha nem acesso direito para ir, entendeu? Então, então tem muita dinâmica. O campo de altitude precisa realmente, precisa ser muito mais estudado. Então, essa questão da espécie aí que o Edvanda estava citando, que a área foi salva, tipo, eu vi a área lá que queimou, que eu tinha no ano de 2006, eu tinha descoberto lá uma planta que deve ser uma subespécie de uma prepusa, dessa prepusa conata, prepusa alata, que é uma planta bem, parece um sininho do campo de altitude, assim, uma florzinha muito bonitinha, eu achei uma branca. Infelizmente, o fogo passou lá nessa área onde eu tinha fotografado essa espécie. Eu tinha achado uma muda em campo de altitude nenhum, mas eu vi dessa espécie e o fogo passou lá nessa área onde eu achei a espécie. Vamos aguardar para ver uns meses, depois que voltar o capim, a vegetação começar a voltar, para ver se essa planta está lá ainda, entende? Então, assim, a gente... É triste você, né? Às vezes tem uma coisa ali que ainda não foi estudada e queimou, né? Mas a gente aprende a lidar com isso, né? Mas é gratificante você saber que você salvou uma coisa ali, que o cara tá... Tem uma pessoa ali que está estudando aquilo, o cara está dando sangue dele ali, está dedicando parte da vida dele, e, de repente, do nada, o fogo faz o trabalho dele virar cinza, né? Então, pô... Então é gratificante saber que alguém ficou feliz aí, diretamente feliz, né, que nós salvamos o trabalho.
Tem muita gente feliz com o trabalho de vocês, e essa live aqui, a gente está vendo isso aqui, só elogios, e assim, realmente o trabalho de vocês é de tirar o chapéu, e a gente só tem que agradecer e parabenizar.
Eu queria só fazer um comentário em relação ao fogo no campo de altitude, é que com certeza existe um regime de fogo lá, mas é nessa época úmida, né? Então são incêndios de baixa intensidade de áreas muito menores que fazem mosaicos. Esse incêndio nessa época seca é que é devastador, que é de altíssima intensidade e não para, né? Vai até queimar tudo. Mas existe uma dinâmica de fogo nos campos de altitude. Itatiaia tem trabalhado muito queima prescrita, né? Fora dessa época seca, né? E, enfim, os resultados ainda são preliminares, mas eles já estão já no meio caminho andado ali de compreensão disso.
Legal, Gabriel. Olha, pessoal, a gente está chegando aqui a 1h15, o tempo passa voando, né? Quando a gente está falando de assuntos importantes e interessantes. Eu queria propor uma coisa aqui, eu vou passar mais um vídeo, a gente também produziu um vídeo depois dessa live que eu mencionei, que a gente fez com o Edivandro e com a professora Lena, a gente fez um vídeo captando talvez as principais ideias que eles passaram para a gente nessa live, é um vídeo também curtinho de um minuto, e aí eu retornando esse vídeo, a gente faz algumas considerações finais e vê se tem mais alguma pergunta aqui no chat. E a gente vai encaminhando aí a nossa live. Então, eu vou colocar o vídeo aqui, não sei se vocês já viram, mas o vídeo ele tem esse título, que são os impactos dos incêndios nas unidades de conservação. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu voltar tudo aqui ao normal. Então é isso, a gente fez esse vídeo também, foi uma homenagem aí, um pouquinho do que a gente aprendeu, né, nessa live com eles. E a gente fez esse vídeo também para homenagear esse trabalho e para mostrar a importância, né, disso que a gente está falando aqui, da proteção dessa rica biodiversidade que a gente tem nessas áreas naturais. Gente, a gente só tem aqui elogios a vocês, a gente não tem nenhuma questão específica para vocês responderem, e como eu falei, já está quase a 1h20 aí de live, e aí eu queria deixar um tempinho aí para vocês ficarem à vontade, assim, comentar alguma coisa, agradecer, falar alguma coisa que vocês queriam ter falado e eu não perguntei, deixar aí um espaço livre realmente para vocês colocarem algum ponto de vista, para vocês ficarem à vontade aí.
Bom, vou já me despedir, né? Agradecer aí o convite, a gente poder ter trocado essa ideia. E pensando assim numa questão mais ampla em relação aos incêndios florestais, eu acredito que sim, talvez já seja um dos problemas mais graves do mundo, assim, mais ameaçadores à vida no planeta.
Uhum.
A gente vive numa região onde naturalmente seriam diferentes tipos de floresta, né? Algumas mais secas, outras mais úmidas, mas o fogo ele faz uma regressão dessa quantidade de vida que existe nesse estágio sucessional que chama-se de clímax, né? É uma redução extremamente drástica. E isso assim, é uma perda gigantesca de vida, você trocar um ambiente de floresta por um ambiente de grama, né? de um capim, de uma gramínea, é o que o processo do fogo faz. Inclusive, assim, na Amazônia, de uma forma geral, né? Isso está acontecendo de forma muito dramática, né? A gente tem assim, previsões de que esse processo de substituição da floresta original por uma vegetação tipo savânica, uma savanização da Amazônia, é quase que um ponto sem volta para o planeta. Então, assim, a gente vive um momento extremamente crítico em que A gente tem cada vez mais secas prolongadas, que são péssimas para nossa sobrevivência e, né, para o bem-estar de todos, de todas as espécies. E deixa muito mais, cada vez, as coisas muito mais suscetíveis ao fogo. Uma vez que o fogo entra, essa vegetação vai ficando cada vez mais suscetível. E assim, eu tenho, de fato, eu acredito, para mim, a minha maior preocupação nesse sentido, né, nesse aspecto ambiental, é com a escala que o fogo está alcançando, isso a nível mundial, né? Na Sibéria, na Austrália, na Califórnia, Portugal, Espanha, França, Brasil. Isso é muito grave, muito grave. As consequências disso são muito severas para a vida no planeta, inclusive a nossa. E eu vejo que a gente já está sentindo isso na pele e tende a piorar, né? Agora, só essa consideração aqui final que eu queria fazer, e prazer te conhecer, prazer falar com o Mariano, que é colega aí de muito tempo. Eu chamo ele porque ele trabalhava em Petrópolis, né? E a gente fica em Teresópolis. Então, eu dizia que lá tinha a milícia talibã, que ele era o chefe dos talibãs lá.
É, tem que ter as piadinhas, né, gente? Tem que dar uma descontraída, né? Porque senão também ninguém aguenta.
Fim das contas, a gente se diverte também, né? Aquilo, a gente ganha pouco, mas se diverte. Né? A gente tira boas experiências, no fim das contas, a gente tem que rir um pouco também. Né? O assunto é sério, mas dá tempo de sorrir um pouco, né? E lembrar, né? Então, assim, eu também já vou me despedir. Acho que foi uma hora, foi pouco aí de live, né? Acho que a gente tem aí uns 5 dias de assunto, né? Tem mais, né? Quem sabe outras oportunidades, né? Outros assuntos também relacionados à unidade de conservação. Então, queria agradecer você, primeiramente, aí você, Sérgio, que é o idealizador desse espaço aí. Agradecer também a Janine, lá do Parnaso, que foi quem possibilitou esse encontro, que fez o convite. Agradecer lá a gerência lá do INEA, né? A AGU, que é a gerência de unidade de conservação, a gerência de guarda-parques, a de BAP, a todos aí que estão envolvidos nessa luta, os companheiros guarda-parques, companheiros brigadistas. Estou vendo aqui, vi aqui pelos comentários da turma aí, né, o pessoal elogiando, está aí Zé White, está Fernando, Regina, Isabela, né, Zenita, tem muita gente boa aí, né, Marcelo, a turma, né, são os bravos aí, né? Os nossos heróis anônimos marcaram presença aí hoje. Eu acho que é isso que vale. Essa é a única chama que a gente tem que deixar acesa, é essa, né? É da boa vontade, né? E de querer fazer as coisas acontecerem, né? Esses incêndios agora, esses últimos incêndios, eles, de certa forma, serviram também para a gente, né? Para a gente se unir. A gente vê que sozinho nós não somos ninguém, não adianta ficar cada unidade lá com o seu problema, eu acho que os problemas têm que ser compartilhados, tudo. Hoje em dia ninguém evolui sozinho, né? Então, eu acho que vale isso aí. Aqui a região serrana do estado do Rio é um bom exemplo disso, né? Que sempre teve uma movimentação na questão ambiental, aí, uma movimentação muito grande, e essa chama a gente não vai deixar apagar, não. Tá, e, por fim, agradecer a presença de todos. Queria ter falado mais um pouquinho aqui sobre o trabalho dos guarda-parques. Vou lembrar aqui, falar uma coisa aqui que o Douglas postou ali, então vou reiterar aqui para a turma aqui, que apesar da gente estar agora em pandemia e tal, mas o INEA desenvolve um trabalho de capacitação de brigadas voluntárias também, como se fosse equipe de apoio, né? A gente chama a capacitação é o CPDF, né? Capacitação em Defesa Florestal, né? Tipo um curso de brigada de incêndio, uma coisa mais enxuta, mas a gente chama atores, né, regionais, né, de prefeituras, né, de órgãos estaduais, municipais, e chama também a população também para fazer esse tipo de capacitação, que serve como forças auxiliares, né, nos 2 anos aqui que houveram os CPDFs organizados pelo INEA, mais de 500 agentes foram capacitados no estado. né, sendo agentes de defesa civil, de secretarias de meio ambiente, de corpo de bombeiros, de demais órgãos aí que participam dessas lutas, né? Então o INEA tem esse trabalho. O CPDF começou ali pequenininho ali como um cursinho dado pelos guarda-parques, né? Ele já virou uma resolução INEA, isso agora já está dentro do órgão, isso está incorporado à gestão do órgão, todo ano agora está previsto ter o CPDF, né? Ficou uma coisa institucionalmente, agora está uma coisa mais firmada. Então, passando essa questão de pandemia, a gente quer, né, dar continuidade a essas questões, né, e de estar sempre fortalecendo as unidades de conservação, né? Apesar de poucos recursos, de todas as dificuldades, eu acho que o que não pode faltar nesse meio é boa vontade, né? Eu falo por experiência própria, já trabalhei no Parnaso sem contar com um centavo de ajuda, e nós conseguimos lá recuperar quilômetros de trilhas com a ajuda de voluntários e boa vontade de pessoas. Então, eu acho que isso que falta um pouco para a gente é ter um pouco mais de empatia, a gente não só pensar em meio ambiente, mas pensar no outro lado do meio também, que são as pessoas, né? Que diretamente dependem de um ambiente equilibrado, mas que talvez ainda não tenham se ligado ou a informação não tenha chegado a ela de forma efetiva. Elas terem essa sensação de pertencimento, de que o meio ambiente é um bem, é um tesouro, e é dever de todos, não é direito, não. É um dever de todos proteger. Eu estou aí na linha de frente, não sei até quando, meu tempo, daqui a pouco, minha disposição vai embora, daqui a pouco eu já estou chegando um tempo de cuidar da minha vida, mas eu espero poder deixar alguma semente nisso aí e os próximos que vierem aí darem continuidade a esse trabalho, porque isso é um trabalho contínuo, isso é um trabalho para a vida toda, né? Não lembro se a gente pontuou aqui essa questão, mas a gente vê hoje em dia muitos projetos temporários para problemas que são duradouros, são problemas para a vida toda, e a gente vive trabalhando em cima de projeto temporário. Então, a gente espera que essa mentalidade política também mude um pouco, parar um pouco essa coisa do temporário e fazer algo que seja duradouro, porque as pessoas vão embora, as pessoas abandonam o trabalho. Por mais amor que se tenha, você não vai ficar ali naquele meio, porque você está ali protegendo o meio ambiente, mas e sua vida também, né? Como fica, né? Então, acho que a hora que tiver um pouco mais de vontade política, também isso vai melhorar, né? E a população começar a enxergar o meio ambiente como um bem necessário. Necessário, né, e obrigatório para a gente se manter nesses locais aqui, né? Que a gente só está aqui nessa serra porque a natureza permite, né? Que a gente já teve provas aqui na região serrana de que quando a natureza não tá satisfeita, a gente sabe muito bem o que, é que ela faz com o homem, né? Ela varre mesmo e não quer saber. Então, é uma troca. Tem que ter respeito. O homem tem que fazer o uso dos recursos, mas também tem que ter um pouco de respeito e cabe à população também abrir os olhos para isso, né? A gente começar a olhar para a montanha como a nossa vida também, que aquilo, a gente depende daquilo. Acho que é isso. No mais, aí, agradecendo a oportunidade, a presença de todos. Não sei se eu falei muito, se eu falei demais, mas a minha vida é sair. Enquanto eu estiver aí na linha de frente, eu vou estar ajudando e dando a minha contribuição. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. Força a todos aí. A todos os guarda-parques e brigadistas do Brasil aí. Vai o meu alô para todos vocês aí, né, reverenciando o trabalho de todos vocês aí. Muito obrigado, tá?
Deixa eu aproveitar o gancho do Mariano. Maravilha. Só para fazer aqui um anúncio, que o parque também tem um programa de voluntariado com alguns editais abertos, uhum, e todos são muito bem quistos aqui para poder ajudar e contribuir. Inclusive tem um de brigada voluntária também. Mas, por enquanto, é só para quem já teve curso, já teve formação, né? Mas a gente pretende ampliar isso.
Legal, Gabriel, legal demais. Bom, eu vou colocar aqui, a gente tem alguns comentários aqui finais, o pessoal realmente está agradecendo. A gente tem aqui um comentário do Zé Waits, parabéns, Gabriel e Mariano. A Janine, né, que com certeza é uma das pessoas que eu também preciso agradecer aqui, é a Janine, que ela trabalha lá aí, né, como vocês estão aí perto. No Parnaso, e ela que colocou a gente em contato, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas A Janine ajudou aqui a gente, colocando a gente em contato e fazendo essa live acontecer. E ela está dizendo aqui parabéns por esse encontro. Obrigado aos amigos Sérgio, Mariano e Gabriel. Obrigado a você, Janine, por ter feito com que esse encontro também acontecesse. Fernando Pessoa, parabéns pelo trabalho, toda de dedicação e envolvimento. Muito bacana poder acompanhar essa troca de ideias e experiências. Obrigado ao Sérgio, Mariano e Gabriel. Abraços. Obrigado, Fernando, pela audiência. A Regina, bom tê-lo conhecido no Parnaso, Mariano. Muito bom vê-lo aqui. Parabéns. Acho que é uma pessoa que você conhece aí, Regina Helena. Isabela também, mandando aqui, Isabela Deis, parabéns meus tão queridos Bilbo e Talibã, ó, surgiram os apelidos aí, vocês são incríveis, muito obrigado por escutar vocês, parabéns, melhor live ever, legal, Isabela. Pessoal aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito bom, parabéns a todos, Daniel Arlota, obrigado Daniel. Quem mais? Está aqui, Isabela já coloquei, Zenita Brum, parabéns a todos, tamo junto, Zenita, Gisele aqui, ó, colocando uma mãozinha de agradecimento, Regina Helena, parabéns Sérgio pela excelente condução dessa live, que venham outras, com certeza, ô Regina, a gente tem feito muitas lives aqui no canal, se eu não me engano, essa daqui já é a 30ª que a gente está fazendo, ou por aí, já perdi as contas, e todo esse conteúdo vocês encontram aí no nosso canal do YouTube, então, para quem está gostando dessa live, não conhecia o canal, não conhecia o projeto, no YouTube vocês vão encontrar muito conteúdo interessante, além dos filmes que a gente tem produzido, esses curtas, que eu passei dois aqui hoje, e a gente tem também um longa-metragem aí que foi produzido lá no Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro parque nacional do Brasil. Espero que essa live fique disponível no YouTube, então a Regina está perguntando isso, com certeza ela vai estar disponível no YouTube, e a gente também agora tem um novo recurso aí, que a gente está disponibilizando essas lives também no Spotify, então provavelmente entre amanhã, hoje é terça, né? Entre amanhã e quinta-feira, o conteúdo do áudio dessa live também vai estar disponível no nosso canal do Spotify, e aí acaba sendo aí também mais um ponto para vocês acompanharem os conteúdos que a gente está gerando aqui. A Isabela está dizendo, viva o altruísmo, né? O Mariano falou um pouco disso, né? Que não basta a gente fazer as coisas para nós, né? A gente tem que fazer as coisas também pensando no coletivo, fazer as coisas pensando no todo. Eu acho que a nossa espécie só vai sobreviver se assim acontecer, né? Caso contrário, se a gente cair pensando só no nosso egoísmo e pensando no nosso benefício próprio, a gente está fadado ao fracasso. Então, vivo o altruísmo, vivo o voluntariado também, né? O Gabriel falou um pouquinho do programa de voluntariado aí do parque. Eu ainda não fui voluntário no Parnaso, conheço o Parnaso, já estive por aí. Já sou voluntário de várias unidades, mas ainda no Parnaso ainda não passei, mas eu pretendo passar por aí num futuro próximo, assim que essa pandemia acabar. Pude ver de perto 2 anos de trabalho de Mariano, excelente, aí Mariano, mais um elogio para você. Eu acho que é isso, deixa eu ver.
O povo é muito puxa-saco, Roberto.
O povo então, o povo tá...
Acredito muito nisso.
Mas é porque vocês merecem mesmo. Bom,
que nem quando a mãe diz que você é bonito, né?
Pô, cai mais nos papos.
Né? Os caras filhote de coruja, né? Dizendo que é bonito, é um negócio estranho. Gente, da minha parte, eu quero realmente agradecer, não só por vocês terem vindo aqui nesse canal, compartilhar esse conhecimento, compartilhar a experiência de vocês, que é uma experiência muito importante, muito rica. Eu quero também agradecer por todo o trabalho que vocês fazem, já fizeram e continuam fazendo pelas unidades de conservação, que são áreas públicas, são áreas federais, são áreas que... Federais não, mas são áreas públicas, né? Às vezes estaduais, às vezes federais, às vezes municipais, mas que são áreas do povo, né? São áreas nossas e que, graças a vocês, essas áreas permanecem e são protegidas e conservadas e enfim... Então, obrigado por vocês terem disponibilizado esse tempo e obrigado por todo o trabalho que vocês fazem. Vocês realmente são pessoas importantes, primordiais e que merecem todo o reconhecimento. Então, acho que todo esse reconhecimento que as pessoas estão fazendo aqui não é um reconhecimento em vão, é um reconhecimento realmente porque vocês merecem e porque vocês têm um trabalho nobre, né? Vocês arriscam a vida de vocês por um bem coletivo, e isso é muito nobre. Então, eu gostei muito da live, acho que o papo foi bacana, como você falou, Mariana, um papo sério, mas que a gente precisa abordar, e a gente também pode abordar isso, o sério e a seriedade podem caminhar juntos, né? A gente
pode
não precisa ser
de forma
sério.
Mais humorada, né? Que não é só
a gente não precisa ser, não precisa ser sério para não ter seriedade. Então, com certeza, vocês são pessoas com muita seriedade, que amam o que fazem, que fazem isso com muita paixão, com muita dedicação, e as brincadeiras, com certeza, fazem parte do nosso dia a dia, e isso é bom, é saudável. Então,
isso, só uma última coisinha.
Manda assim, ver, né? Manda ver, espaço é nosso.
Às vezes fica parecendo assim, o Mariano, mas junto com o Mariano tinha mais aí, mais uns 50, 70 pessoas, né?
Que verdade.
Somos uns heróis anônimos, praticamente, né? Então, assim, hoje eu estou aqui, mas também acho que eu estou representando um pouco essa turma aí, né? Essa galera que se dedica, que se arrisca, né? Pelo bem comum, né? Então, assim, mandar um abraço para a turma aí, para todo mundo que esteve nos incêndios e também para os próximos, né? Para aqueles futuros brigadistas, né? Para aqueles que futuramente pretendem dar sua contribuição ao meio ambiente, né? Já vão sentindo um pouco o gostinho disso aí, né? Tem que gostar. Tem que ser apaixonado, porque senão não funciona. É só isso.
E é isso aí. Vocês realmente estão representando aí uma classe, representando uma atividade. E a gente também tem que reconhecer que todo mundo que faz esse trabalho, eu acho que essa live é para isso. É para a gente reconhecer o trabalho dos brigadistas, e vocês são só as pessoas que vieram aqui representar todas essas pessoas que se dedicam e que se arriscam para salvar a nossa natureza. Bom, é isso, pessoal. Então, as lives vão ficar disponíveis. Acho que eu não tenho mais nenhum comentário. Se vocês também estiverem satisfeitos com os comentários, a gente encerra por aqui. Uma boa noite à audiência, a todo mundo que participou. A gente teve uma boa audiência, bastante gente participando. E a gente agradece aí também quem contribuiu para deixar essa live também mais rica e interessante. Beleza?
Beleza. Muito
valeu,
obrigado,
gente.
Maravilha.
Muito obrigado. Um bom descanso, uma boa noite, um bom trabalho para vocês. Gração. E precisando, esse canal também vai estar sempre aberto para vocês. Quando vocês quiserem aí dividir alguma coisa que está acontecendo, alguma experiência, esse canal é para isso. E a gente vai ter o maior prazer aqui de sempre estar
passando. Só a última consideração, além de agradecer a todos que participaram direta e indiretamente do combate, eu tenho certeza que todos os que assistiram essa live emanaram muita força para a gente lá em cima. Todos os que assistiram e mais várias outras pessoas. Né? Então, assim, agradeço de coração a todos mesmo.
Legal demais, gente. Muito obrigado aí. Uma boa noite.
Valeu.